alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Assembleia. Hoje eu, Karine Cortez, recebo aqui em nosso estúdio o médico Dr. Jamal Salem, que já é um conhecido nosso, que é urologista e está sempre aqui trazendo novidades aí com relação à saúde do homem e à saúde da mulher também. Até porque o urologista, como a gente já disse em outros programas, também cuida de trato urinário, né, doutor Jamal? Cuida de alguns órgãos aí que tanto da mulher quanto do homem. Então, seja muito bem-vindo, doutor.
Muito obrigado.
E hoje o nosso tema é um tema novo, né? É uma novidade aí que temos no nosso país, que é a operação para mudança do sexo. E isso já está acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande. O senhor já está com esse programa de preparação aí para algumas pessoas que querem fazer essa operação de mudança de sexo no hospital universitário que vai ser realizado. Conta pra gente como é que está acontecendo esse processo.
Bom, inicialmente eu quero cumprimentar os nossos ouvintes mais uma vez, né? E dizer o seguinte, que esse é um tema muito importante e muito complexo ao mesmo tempo.
Sim.
Por quê? Porque tem muitas pessoas, né, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que está insatisfeito com a sua sexualidade. Ou ele, vamos dizer, nasce com sexo masculino e comporta como se fosse feminino. E às vezes um nasce com sexo feminino e se comporta com sexo masculino. Quer dizer, psicologicamente, ele não aceita a sexualidade que ele tem. E isso acaba gerando um conflito, tá? Um conflito psicológico,
né?
E causando até
problemas
social,
né?
E social. E até isolamento, inclusive, né? Da sociedade, dos amigos, dos parentes. E há um tempo atrás começou esse estudo, inclusive lá na USP, com a doutora Carmelita, né? Que é a presidente federal da psiquiatria do Brasil, que ela inclusive era chefe do serviço lá no hospital da USP, inclusive onde eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação com ela dois anos atrás, exatamente.
Okay.
E aí o que, que acontece? Você vê um paciente que te procura e fala, doutor, eu não estou satisfeito com a minha sexualidade. Tá? Ou eu não tenho relação sexual porque o sexo que eu tenho não serve para mim. Tá? E ele está com a outra cabeça. Tá? E aí ele quer mudar de sexualidade. Então hoje foi criado, o ano passado, um ambulatório para essa finalidade lá no Hospital Universitário, onde tem um grupo de médicos que estão avaliando, tá? Fazendo uma consulta médica, fazendo uma avaliação,
um preparatório
com
alguns pacientes.
Exatamente, para ver se realmente é isso que o paciente quer, né?
Porque vez feita a cirurgia, depois
não tem arrependimento.
Reversão.
Por isso que no mínimo tem que ter 2 anos de acompanhamento psicológico para depois indicar a cirurgia. A cirurgia não é indicada, por exemplo, tive uma crise da vesícula e pede o exame pré-operatório, interna, opera, tira a vesícula. Não.
Tem todo um contexto.
Tem
aí,
todo,
né?
Um contexto. Então o paciente vai passar pelo urologista, para ginecologista, vai passar pelo psicólogo, pela assistente social, fazer terapia.
É uma equipe, sabe? Multidisciplinar.
Multidisciplinar, que isso foi criado dentro do hospital universitário. Certo. Agora, da parte cirúrgica, eu não sei se já começou ainda, porque não deu tempo ainda de formar algum grupo, tá? Para cirurgia. Mas isso é muito importante, porque nesse decorrer...
Já estão trabalhando
para isso. Já estão trabalhando, exatamente, estão trabalhando para isso. E outra coisa importante, porque tem que ter no limite 2 anos, porque nesse mesmo tempo aí, o paciente vai vendo, nessas sessões que ele vai fazendo, ele vai vendo que se realmente é isso que ele quer.
Certo.
tá? Porque tem que
alguns
ser feito.
Alguns podem, de repente, chegar lá na frente e falar, não quero.
Exatamente.
Né? Se arrepender e não se submeter à cirurgia, né?
É, eu tive a oportunidade, por exemplo, nessa pós-graduação que eu fiz lá em São Paulo, na USP, de acompanhar alguns casos, tá? Tanto homem que virou mulher, como mulher virou homem, tá?
Uhum.
Então, foi feita a cirurgia, né? Para essas coisas, mas você vê que a pessoa realmente está super contente. Por quê? Porque houve um preparo psicológico 2-3 anos antes da cirurgia, é isso que ele quer. Então é feito. A técnica cirúrgica é simples. Tá? A técnica é se qualquer cirurgião, quando ele vê um caso, 2 ou 3, né, junto com algum orientador no início, ele aprende facilmente. Tá? Porque a técnica é uma só. Tá? Agora, quando, por exemplo, você muda um homem para mulher, ou uma mulher para ter o sexo masculino, né, a técnica é simples. Agora, tem que ter o preparo psicológico. Será que a cabeça desse paciente está preparado para essa nova sexualidade que ele quer?
Então, o que nós temos hoje aqui em Mato Grosso do Sul é o início desse processo.
Exatamente.
É a escolha dessas pessoas.
Eu tenho um paciente, uma paciente...
Mulher.
É, na verdade, é paciente homem, mas ele se comporta como mulher desde criança. Ela deve ter seus 40 e poucos anos.
Certo.
Tá? Inclusive, até ela teve lá para fazer a prevenção da próstata.
Uhum.
Tá?
Tem o órgão genital masculino.
Tem
o
masculino. E ela quer... Inclusive, encaminhei ela para começar a fazer o atendimento clínico inicialmente, para ver se realmente é isso que ela quer.
É um desses pacientes que está em acompanhamento no Hospital Universitário.
Então, já está no começo.
Uhum. Já, o primeiro passo já está sendo dado.
Já está sendo dado.
Tá, e assim, o senhor sabe como é que foi feita a escolha desses pacientes que estão lá passando por esse período de adaptação, de reconhecimento, de ver se é isso mesmo que querem? Existe uma, ou eles mesmo procuraram?
Não, a maioria dos pacientes eles procuram, né? E hoje não é difícil, basta que uma pessoa que não está contente com o seu sexo, né, com a sua sexualidade, ele mesmo pode ir lá procurar um ambulatório da sexologia do Hospital Universitário e vai marcar uma consulta. E aí vai ser feita uma avaliação clínica inicialmente, e depois ele vai passar por um psicólogo, vai passar para ver se realmente é isso que ele quer. Quer dizer, a porta é aberta para todos. Não tem assim, vamos dizer, um encaminhamento. Basta que o paciente realmente ele quer
e não, mudança. E não tem problema algum para os órgãos em si fazer essa cirurgia? Trocar o órgão genital da pessoa?
Não, não tem, porque faz a reposição hormonal, né? E aí vai atrofiando e não vai ter problema nenhum.
Ah, então tem todo aí também
todo.
Um procedimento específico para isso.
Exatamente. Por exemplo, se você pegar uma mulher que quer reverter um sexo masculino, lógico, ela vai ter que fazer a amputação da mama primeiro. Isso depois que é aprovado a mudança, é concluído, vai ter que amputar a mama. Tá, para não ficar com
os seios,
né? Então, e administrar o hormônio, testosterona, que é o hormônio masculinizante. E aí depois faz a outra parte, por fim, a parte genital.
E tudo isso é com muito acompanhamento médico. Tudo.
Sempre.
Porque é uma mutilação, de certa forma, né?
Exatamente.
Doutor? Então, por isso que a pessoa tem que estar emocionalmente certa de que é isso que ela quer.
Exatamente, porque senão não tem volta depois que começa a fazer, né? Fica mais difícil, né? Você já pensou em fazer a retirada das mamas e depois falar, não, eu não quero, que eu devolva a minha mama, não tem mais jeito, né?
Uhum.
Então a pessoa, quando começa o tratamento cirúrgico, realmente ele já passou por no mínimo 2 anos... Está em acompanhamento com terapeuta, com psicólogo, até chegar a esse ponto.
E assim, o senhor é o único aqui do estado que consegue falar sobre isso, que está apto atender esses pacientes ou não?
Não, tem outros. Eu, na verdade, ainda não estou na prática, porque a minha formação foi mais cirúrgica, né? Mas eu não estou ainda...
Mas quando houver a cirurgia, o senhor vai participar?
Não, vou participar, né? Quando tiver...
Já pronto, um paciente pronto.
A gente vai estar, né? Agora, a outra parte está na mão dos clínicos,
certo,
que é para um avaliar.
Certo, outra equipe multidisciplinar.
Exatamente.
Tá. O senhor acredita que o Estado, assim, pode se tornar referência nisso? Nós temos condições de fazer essa cirurgia e fazer todo o procedimento necessário?
Ah, sim, tem. Tem como...
O hospital universitário está apto?
Está apto, sim. É que nós temos um problema sério, você sabe disso, né? A falta de leitos hospitalares, né? No geral, né?
Mas profissional como... tem.
Profissional tem. Tempo tem, enfermagem tem, medicamento, todo material. Agora, o que acontece é o seguinte, é que pela determinação do Ministério da Saúde, que já tem uma... está aprovado pelo sistema SUS, né? Para uma cota, se não me engano é 2 pacientes por mês, uma coisa assim, para essa
pelo
finalidade,
SUS.
Pelo SUS, né?
Ah, que bacana, que bom.
Então, já tem isso aí. Agora, o problema é que a falta de leitos, isso aí preocupa.
Isso pode ser um agravante.
Agravante,
só, né?
Mas não vai deixar de fazer.
Certo, certo. Porque aí, às vezes, tem hospital universitário mesmo, né? Tem vários pacientes lá que precisam de várias especialidades que eles têm.
Exatamente.
Ali, né?
Exatamente. E outros hospitais também, como a Santa Casa, o Hospital Regional,
isso
também.
É um problema crônico,
é
né,
crônico,
doutor?
Né?
É em todo o país, né? A falta de leitos, realmente. E aí, então, o senhor, como é que o senhor pode se reconhecer, assim? O senhor está satisfeito de estar participando de um programa como esse, um projeto como esse, para que essas pessoas consigam viver melhor, viver mais feliz? Como é que o senhor se sente?
Não, a gente fica satisfeito, né? Porque você não imagina quando você realiza um sonho de um paciente nesse sentido, que ele desde o nascimento, ele está em conflito com si. Porque o problema maior... não é a saúde dele, a parte psicológica dele que está em conflito. Ele não se aceita daquele jeito, tá? Ele não se aceita. E, de repente, ele acha uma saída, uma solução.
Uma luz, né?
Uma luz, né? Aí, lógico, você devolve a alegria para ele. E muitos desses pacientes, inclusive, eles fazem uso de antidepressivo, de
então,
calmantes,
então, isso que eu ia falar
para
o senhor,
assim.
Alguns até chegam ao suicídio, né?
Exatamente.
Porque não vem... não são aceitos pela sociedade e por eles mesmos até, né?
É verdade. Então, eu acho que é uma satisfação de você estar ajudando um
com
paciente.
Com a sua profissão, né? Poder.
Na minha profissão, na minha especialidade, você está ajudando a resolver um problema que talvez, eu acho que é simples, mas para esse paciente é uma coisa grave, uma coisa grande.
Certo.
Né?
Muito obrigada, doutor, pela presença do senhor aqui. E eu espero, quando tiver aí essa cirurgia, a gente volta a falar novamente e espero que em breve vocês já consigam aí estar realizando o sonho desses pacientes.
Se Deus quiser, eu que agradeço você, Karine, toda a equipe da Rádio Assembleia, tá? Muito obrigado a todos. E lembrar que hoje nós vivemos assim no mundo de liberdade, né? E a pessoa tem o direito de escolher aquilo que é melhor para ele. Então, se você tem algum conflito, tem algum problema ligado a aceitar ou não a sua sexualidade, você deve procurar o centro
ajuda,
né? Que tem solução.
Sim, certo.
Tá?
E nós estamos aqui para convivermos todos juntos, independente do que cada um escolha ser, né?
Exatamente.
Estamos numa sociedade, não é?
É verdade.
Então, muito obrigada. Vocês, nossos ouvintes, acompanharem aqui a entrevista com o Dr. Jamal Salem. Continue acompanhando a nossa programação da Rádio Assembleia e todos os nossas entrevistas aqui do programa Vida Saudável estarão sendo reprisadas durante a nossa programação. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo programa.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.